Presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar também todos os meus colegas deputados, vereadores, lideranças que estão acompanhando esta sessão, público de casa, e especialmente meus colegas educadores, trabalhadores da educação. Nós estamos já no mês de agosto, portanto, no mês 8 de 2023. E o assunto que me faz se manifestar hoje nessa tribuna é relembrar ao atual governador do Estado eleito para 2023, 24, 25 e 26, que nós já estamos no mês de agosto, portanto, no calendário escolar, já passamos o recesso e estamos no aguardo de notícias positivas para a educação básica. A educação básica, que, segundo a Constituição, é de responsabilidade do governo do Estado no que se refere ao ensino fundamental, médio, ensino técnico e profissionalizante. E eu quero aproveitar esses 10 minutos para trazer aqui ao conhecimento do atual governador e da sua equipe de gestão da educação, quais são as respostas que precisam ser dadas neste momento. Em Santa Catarina, nós temos 63,78% dos profissionais da educação ACTs, contratados em caráter temporário. Nós temos apenas 18.580 professores efetivos e 31.621 ACTs. Segundo dados oficiais, nós precisaríamos ter somente 4.078 ACTs. Todas as demais vagas deveriam ser vagas de concurso público. Então, aqui eu quero fazer a primeira cobrança, concurso público. Isso não é novidade para o governo, porque no Ministério Público de Santa Catarina se acumulam representações, inclusive que eu já fiz, no sentido de cobrar, uma vez que o número de ACTs é um dos maiores do país. Santa Catarina precisa, portanto, concurso público para os trabalhadores em educação de dentro de sala de aula e de fora de sala de aula. O segundo tema que eu quero trazer aqui é também trazer ao conhecimento do governador, conforme pesquisa divulgada recentemente, em Santa Catarina nós temos a pior remuneração do magistério público estadual, se comparada com todos os demais estados. Nós estamos em último lugar quando se compara pagamento início de carreira e final de carreira. Em último lugar, em último lugar. Em primeiro lugar, Ceará. Um professor começa com 5.413 e chega a 15.348 no final da carreira. Estado do atual ministro. Segundo estado com melhor carreira, São Paulo, de 5 mil chega a 13 mil. Santa Catarina, de 4.420 para 5 mil reais. Então, esse é o segundo ponto que eu quero cobrar aqui. Chega e nós precisamos de respostas. E a Secretaria de Educação reconhece isso, porque criou um grupo de trabalho. Quando você cria um grupo de trabalho, você reconhece que tem problema. Esse grupo de trabalho foi criado, mas a gente precisa que esse grupo de trabalho dê respostas. Senão, a gente começa a achar que é enrolação com os trabalhadores em educação. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui é, pasmem, de 18.580 efetivos, o Estado abriu agora apenas vagas para 100 professores poderem fazer mestrado e doutorado. É uma vergonha isso. A Prefeitura de Florianópolis tem mais mestres e doutores do que o Estado inteiro de Santa Catarina. É uma vergonha. A gente imaginar que um professor que entra com graduação, ele não vai receber se ele fizer mestrado, ou não será incentivado a fazer mestrado. Não dá para a gente dizer que nós perseguimos a qualidade em educação. Terceira questão, quarta questão que eu quero trazer aqui. O Vale Alimentação. Deputados e deputadas, eu gostaria de saber quem é que consegue se alimentar com um Vale Alimentação de R$12. De R$12. Que está neste valor per capita desde 2011. 2011. Sabem qual é o valor que deveria ser hoje? R$28,13, só fazendo a correção da inflação. Se a gente quiser fazer um comparativo do que significa isso para o magistério catarinense se alimentar com R$12, em 2011 o salário mínimo era R$ 545. Eu Vale Alimentação, R$12. Agora o salário mínimo é R$ 1.320 e o Vale Alimentação é R$12. Então, não tem como não dar respostas para isso, porque é uma vergonha. Esse é outro grande desafio que nós temos colocado. Investimentos em educação que precisam ser no mínimo 25% de acordo com a nossa Constituição, nos primeiros meses do ano, nós estamos com 23,61%. Um outro debate que foi motivo de discussão, deputado Camilo, na Comissão de Constituição e Justiça, os 14% que atingem os servidores que menos ganham, os mais sofridos, que às vezes tiram o remédio do mês, que às vezes tiram a comida, que às vezes tiram a possibilidade de manter conta de água, de luz em dia. Eu quero dizer que 74,99% dos aposentados de Santa Catarina são atingidos pelos 14%. E 77,08% dos pensionistas. Portanto, não tem como o atual governador, que em campanha prometeu, inclusive, fazer a revisão dos 14%, não tem como a gente aguentar essa situação por muito tempo. Nós precisamos dar respostas. Tem outro tema que eu quero trazer aqui, que é com relação à Bolsa Ensino Médio. Vossas Excelências estavam no mesmo encontro que eu estava há 3 meses atrás, no Palácio da Agronômica, quando, antes de vir para cá o projeto de lei do Universidade Gratuita, o governador chamou os deputados e apresentou o texto da lei que viria para cá. E quando ele terminou, eu e alguns deputados questionamos o que o governador achava de criar bolsa para o ensino superior, excluindo 83% de bolsas aos estudantes do ensino médio. E o governador olhou para o secretário naquele momento, na nossa frente, e disse: tem que reeditar. Esse edital de bolsa ensino médio tem que ser reeditado. Eu determino que seja reeditado. Esta foi a fala do governador. Pois bem, eu imaginava que naquele mesmo mês seria reeditado. Todos os dias, nós, deputados e deputadas, estamos recebendo mensagens de pais e estudantes desesperados porque seus filhos perderam a bolsa. E quando a gente cobra da Secretaria de Educação, sabem qual é a resposta? Dá a impressão que tem vários governos. A Secretaria de Educação diz assim: nós estamos aguardando a Secretaria da Fazenda liberar. Estamos aguardando a Secretaria da Fazenda liberar. Essa resposta já veio várias vezes. Então, eu quero fazer um apelo aqui ao governador, que, por favor, olhe com carinho para a educação. Mas olhar com carinho para a educação não são palavras ao vento. Carinho para a educação é chamar uma coletiva imprensa para anunciar medidas em todos esses temas e tantos outros que eu não consegui trazer aqui pelo tempo. É isso.
Obrigado, deputada. Com a palavra o deputado Pepe Colasso e após o líder do